Jorge Nuno Pinto da Costa, o homem e o presidente. Olá, eu sou a Teresa Fernandes e esta é a história de Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente que gravou o nome do Futebol Clube do Porto na história do futebol mundial. Ao longo dos últimos meses, conversámos com quem conheceu e conviveu com Pinto da Costa. Neste podcast, vamos conhecer a vida, as conquistas e as polémicas que marcaram o percurso do dirigente desportivo com mais títulos em todo o mundo.
Meu Porto, meu tesouro escondido, à beira-mar.
O homem e o presidente. Duas pessoas numa só. Era assim que o descrevia numa conversa gravada há poucas semanas o amigo de longa data e jornalista Carlos Magno.
O Jorge Nuno é um burguês, culto, rico, filho de boas famílias, que recita poesia e beija a mão às senhoras. Isso é o Jorge Nuno. E este Jorge Nuno é o cidadão que pouca gente conhece. Depois há o Pinto da Costa, que é o presidente do clube e que, sendo o presidente do clube, tem que lidar com os jogadores, com as elites do clube, com os adeptos do clube. Sendo ele presidente emérito, ele continua a ser o Jorge Nuno. E a máscara de Pinto da Costa, ou o papel, a persona Pinto da Costa, que ele assumiu com um grande profissionalismo e com grande convicção, é a que vai ficar para a história.
Mas o retrato, tal como a figura de Pinto da Costa, não é consensual. Rui Coceiro, que editou os livros escritos pelo presidente emérito do Futebol Clube do Porto, diz que é difícil separar o homem do presidente.
Eu acho que é muito difícil distinguir os dois por uma razão. Jorge Nuno Pinto da Costa foi presidente do Futebol Clube do Porto e esteve no Futebol Clube do Porto meio século, praticamente. Quer dizer, acho muito difícil que o presidente se distinga do homem e o homem do presidente. Acho que é muito difícil que se distingam os dois, francamente.
Jorge Nuno Pinto da Costa nasce a 28 de dezembro de 1937, numa família da alta burguesia do Porto. É o quarto de seis irmãos. O percurso escolar começa no Colégio Almeida Garret, na Invicta, onde faz a escola primária. Mas é o Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, onde prossegue os estudos, que o havia de marcar. Desde cedo, manifesta uma personalidade vincada e carregada de ironia. O editor Rui Coceiro sublinha a inteligência associada a uma certa malandrice.
Histórias com os colegas, com os professores, de malandrices, de brincadeiras. Era já um indivíduo muito inteligente. Dá-me ideia que talvez não fosse dos mais aplicados nos estudos, mas era um homem inteligente já.
O médico Fernando Póvoas, amigo de longa data, revela que Jorge Nuno era o menos sossegado dos irmãos, mas sempre teve uma ligação próxima com a família e, sobretudo, com a mãe, Maria Elisa.
A mãe era a matriarca. Era a matriarca de uma senhora muito de boas famílias, de gente nobre. E o mais malandro era ele. Os irmãos eram mais sossegadinhos. Ele foi sempre o mais malandro.
E é por influência da família que Jorge Nuno Pinto da Costa começa a viver o futebol. Com 8 anos, guiado pela mão do tio Armando, Jorge Nuno começa a ver jogos em Famalicão, no campo do Freião. Um momento de infância, recordado por Pinto da Costa, em entrevista ao programa Primeira Pessoa, da RTP.
Campo do Freião e Famalicão. Era um campo horrível, que tinham de pôr uns taipais para não se ver os jogos da estrada. E o meu tio, que era um grande portista, tinha uma quinta em Famalicão, em Santiago Dantas, e ia sempre ver o Famalicão com ele.
Mais tarde, aos 16 anos, a avó Alice inscreve-o como sócio do Futebol Clube do Porto. O melhor presente que recebeu na vida.
Lembro-me, foi a minha prenda de anos, quando fiz 16 anos. o cartão de sócio do Porto e vou-lhe dizer, foi das prendas em toda a minha vida que eu recebi no meu aniversário que mais gosto me deu. Era o sócio 26.636. E eu, quando vi aquele cartão, se me tivesse dado um saco com barras de ouro, não tinha ficado mais contente.
Em 1958, já com 21 anos, Pinto da Costa é convidado pelo então presidente Cesário Bonito para ser vogal do Hóquei em Patins do Clube Portista. 3 anos depois é promovido a chefe da secção, função que acumula com a de responsável pelo Hóquei em Campo, antes de se mudar para o boxe. É em 1969 que se torna responsável pelas modalidades, mas acaba por sair do clube por considerar que era necessário renovar os órgãos sociais. O regresso ao Futebol Clube do Porto acontece em 1976, para assumir o Departamento do Futebol. Pinto da Costa fica com carta branca para escolher a equipa técnica e plantel. E é nessa altura que surge o mestre José Maria Pedroto, recorda o editor Rui Coceiro.
Ele mete na cabeça que aquele é o treinador que o Porto precisa e que o vai contratar numa altura em que o Boa Vista estava melhor que o Futebol Clube do Porto. Portanto, o que ele faz é improvável. Ele consegue contratar José Maria Pedroto contra as probabilidades. E a partir daí, não é? Há um entendimento muito grande entre eles, isto é a história, sabe-se, eles criam um ADN Futebol Clube do Porto que se manteve até ao final da sua presidência. Parece que agora está um pouco em crise, o que é também normal porque o Porto está numa mudança de ciclo.
Com José Maria Pedroto como treinador, o Futebol Clube do Porto vence a Taça de Portugal na época 76-77. Na temporada seguinte, conquista o título de campeão nacional e coloca um ponto final num jejum portista de quase 2 décadas. A 11 de junho de 1978, os Dragões vencem o Sporting de Braga nas Antas e celebram o título nacional que escapava há 19 anos. Apesar das conquistas, Américo de Sá, presidente do Futebol Clube do Porto na altura, decide dispensar os serviços de Pinto da Costa e com ele vai o treinador Pedroto. Está montado o cenário para aquele que ficou conhecido como o Verão Quente das Antas. Em 1980, mais de metade do plantel abandona o estágio da pré-época em solidariedade com Pinto da Costa e José Maria Pedroto.
O Pinto da Costa esteve num período em que o Porto esteve com o Pedroto naquela altura e eles saíram para uma divisão por causa do Américo Sá.
Fernando Póvoas recorda esse momento de desunião no clube.
Uma divisão no clube ficou dividido e havia uns com soldados do Pedroto e outros com soldados do Américo Sá e do Stessel, que foi o treinador austríaco que fomos buscar naquela altura. E houve uma desunião. Muitos jogadores com a chegada do Stessel foram desertaram, fugiram para treinar para Miramar e para Vila do Conde, e metade dos jogadores não regressou. No início da época, fizemos uma início da época sem metade dos jogadores, e só depois regressaram os que faltavam, menos um, que foi o António Oliveira, que ficou a jogar em Penafiel como treinador de jogador e não voltou ao clube.
Perante o período conturbado, Pinto da Costa decide candidatar-se à presidência do Futebol Clube do Porto e é eleito no dia 17 de abril de 1982. O início da presidência de Pinto da Costa não é fácil na relação com os funcionários. Fernando Póvoas fazia parte, na altura, do departamento médico do clube. Diz que o novo dirigente herdou as contas a zero e algumas dívidas.
Nós, os médicos, os funcionários, os jogadores, tivemos 3 meses sem receber. E só ao fim de 3 meses começámos a receber metade do ordenado porque houve um amigo de Pinto da Costa, disse que havia um senhor chamado Neca Couto, que era uma pessoa abastada, e disse que eu empresto-lhe assim ao clube, um empréstimo, mas empresto assim. E emprestou-lhe uns milhares de contos e ele começou a pagar os ordenados aos jogadores, aos funcionários, e a diminuir a dívida com a agência Abreu e com a Adidas. Foi assim que começámos. Portanto, o início foi um início turbulento. entre nós, os funcionários e o presidente.
Saldadas as dívidas com os funcionários, segue-se um período vitorioso da nação portista. O historiador Fernando Pinheiro fala numa nova narrativa construída por Pinto da Costa.
E Pinto da Costa vai construir aí uma narrativa que vai funcionar muito bem, juntamente com o Pedroto e juntamente com um leque de jogadores que vão ser realmente fundamentais. Não podemos esquecer que o Fogo Porto vai a finais da europeias logo ali em 84, Taça das Taças, portanto, depois faz a grande vitória. E eu acho que aí vai ser realmente icónica a vitória de 87 na Liga dos Campeões. Tratados dos campeões europeus na altura. Aí claramente cria um patamar internacional, de dimensão internacional, que o Foucault com o Porto até àquela altura não tinha conseguido.
Nos anos seguintes, os títulos e as polémicas correm lado a lado no trajeto de Pinto da Costa e do Futebol Clube do Porto. Mas isso são temas para o próximo episódio. Jorge Nuno Pinto da Costa, o homem e o presidente. Guião, Catarina Leite. Entrevistas, Catarina Leite e Paulo Rico. Sonoplastia, Paulo Castanheiro. Produção, Margarida Gonçalves. Coordenação, Teresa Mota e Sofia Durão. Agradecimentos ao site desportivo 00, à editora Contraponto, à RTP e a todos os intervenientes. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.